dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório ligado a XP Investimentos com mais de 11 anos de história e mais de 10 mil clientes que está de braços abertíssimos para atender você em todo o nosso território nacional. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, tá legal? Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de John Cocker para apimentar a quarta-feira, Dia Internacional do Sofá, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 30 de novembro, lá se foi o mês de novembro. Faltam 31 dias para acabar o ano, 24 dias para o Natal, 28 dias para as minhas férias e 2 dias para o terceiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. E a vítima agora é a seleção de Camarões. São 5 horas e 22 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do teólogo e os graduados no curso de teologia são comprometidos com o estudo sobre Deus, principalmente no viés do cristianismo. A teóloga ou o teólogo se debruçam sobre os estudos bíblicos teológicos com o intuito de dedicar-se à evangelização, pesquisa e também estabelecer um diálogo aí entre igreja e sociedade. Lembrando que a formação na área de teologia não é obrigatória para o exercício pastoral. Também é o dia do Estatuto da Terra e não do Planeta Terra. O Estatuto da Terra se refere a uma lei brasileira sobre a questão agrária, que regulamenta os direitos e obrigações dos imóveis rurais, visando executar a reforma e cuidar da política agrícola. Esse estatuto foi uma das primeiras leis inteiramente elaborada pelo governo militar no Brasil, depois do golpe de 64, a fim de colocar um freio nos movimentos campesinos que se multiplicavam pelo Brasil, e também para executar uma reforma agrária e garantir o desenvolvimento da agricultura. O estatuto constituísse, portanto, na primeira proposta articulada de reforma agrária feita por um governo na história do Brasil, e possuía as seguintes metas estabelecidas: a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. Bueno, também é dia da amizade Brasil e Argentina, olha só. A data é celebrada anualmente para recordar o encontro dos presidentes Raul Alfonsín e José Sarney, ele mesmo, isso lá em 1985, na cidade brasileira de Foz do Iguaçu, quando firmaram a Declaração de Iguaçu, tratado que lançou a ideia de integração econômica e política entre os países. O acontecimento histórico, além de representar um marco no processo de aproximação, significou também o primeiro passo para a criação do Mercosul, o bloco econômico aqui da América do Sul. Então, viva a amizade entre brasileiros e argentinos, exceto em períodos de Copa do Mundo. Aí não, né? Aí o pau tora. Também é Dia Nacional do Evangélico. Não há informações sobre o motivo do dia 30 de novembro ser escolhido como dia do evangélico no Brasil, após ser aprovada pela Câmara dos Deputados a Lei 12.328, que criou o Dia Nacional do Evangélico e foi sancionada em setembro de 2010. Sabe por quem? Ele mesmo, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aqueles que alguma, né, uma ala da igreja, das igrejas evangélicas, diziam que era o anticristo e tal, pois foi ele que sancionou a lei, mas não instituiu o feriado ou ponto facultativo. Em algumas regiões do país, a celebração ocorre em outras datas. Bueno, por fim, Dia do Síndico. Sim, dia 30 de novembro é o Dia do Síndico. Isso porque foi a data criada oficialmente em 1984 pelo então governador do Rio de Janeiro, o saudoso Leonel Brizola, como uma forma de homenagear o profissional responsável por representar e cuidar de centenas de moradores, em alguns casos até passa de centenas, né? E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando para um amigo ou uma amiga, para somar-se aí às outras 12.226 pessoinhas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. Pode também clicar ali no coraçãozinho no Spotify para seguir a gente e também classificar o nosso podcast com as 5 estrelas. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! As ações asiáticas encerraram mais uma sessão com ganhos, com exceção novamente ao índice Nikkei no Japão, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis, com os investidores avaliando os desenvolvimentos da Covid-19 na China e no aguardo do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, prevista para hoje, além dos dados do payroll que saem na sexta-feira. O índice de referência de Hong Kong, o Hang Seng, caiu inicialmente na abertura, mas reverteu rapidamente o curso e em seguida obteve os maiores ganhos do continente, subindo mais de 2%, enquanto o índice Xangai da China permaneceu muito próximo da estabilidade ao longo de toda a sessão. Os títulos da dívida americana avançaram levemente, enquanto a cotação do dólar caiu ante seus principais pares. O yuan offshore caiu depois que a atividade industrial e de serviços da China contraiu ainda mais em novembro, quando casos recordes de Covid levaram a restrições generalizadas de mobilidade urbana. Bueno, em meio ao cenário de turbulência, um índice de ações globais se encaminha para o seu segundo avanço mensal, o que reduz a sua queda acumulada aí ao longo de 2028 para cerca de 18%. As quedas das ações em Wall Street nesta terça-feira foram lideradas por empresas de tecnologia, após uma queda expressiva nas ações da Amazon. Entre as commodities, o petróleo avança pelo terceiro dia consecutivo nesta quarta-feira, depois que dados apontaram para uma queda substancial nos estoques de petróleo dos Estados Unidos, fazendo com que os investidores entrem em contagem regressiva para a próxima reunião da OPEP, que pode levar o grupo a concordar em cortar parte de sua produção. Por aqui, o bloco de partidos que integraram a federação vencedora das eleições presidenciais, falo aí de PT, PCdoB e PV, somou-se ao PSB para anunciar nessa terça-feira apoio à reeleição de Arthur Lira, que é do PP do Alagoas, à presidência da Câmara. Com 94 deputados, as legendas negociam agora a construção dos chamados blocos parlamentares, como as presidências de comissões permanentes e postos na mesa diretora. O PT almeja comandar a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, além de indicar o relator do orçamento. O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, que é de Minas Gerais, diz que a ideia é a formação de um bloco para servir como base de Lula na casa. O deputado confirmou também a busca por alianças com o União Brasil, o MDB, o PSD e o Podemos. Abre aspas aí para o Reginaldo Lopes. Compreendemos que é possível construir um bloco de governo que possa dar ao país e ao presidente Lula estabilidade, governabilidade e uma base sólida para implementar aquilo que foi contratado pelo povo brasileiro nas urnas no dia 30 de outubro, afirmou aí o Reginaldo Lopes. O anúncio petista representa uma mudança em relação ao discurso de campanha eleitoral. Arthur Lira considerou sua rede de apoio, consolidou, melhor dizendo, a sua rede de apoios, você sabe, com o chamado orçamento secreto, denunciado nesse espaço tão logo foi feita a primeira publicação por parte do Estadão, e eu lembro que deu um chabu, deu uma confusão, tive que fazer até ocorrência policial, porque fui ameaçado de morte, vocês acreditam? Porque denunciei o orçamento secreto no nosso canal no Telegram. E esse mesmo mecanismo foi criticado diversas vezes por Lula, que classificou o orçamento secreto de excrescência e chegou a reclamar do poder de Arthur Lira, a quem chamou de imperador do Japão, e ao que tudo indica, o seu Luiz Inácio vai lá agora beijar a mão do imperador do Japão e teremos orçamento secreto aí sabe-se lá por quanto tempo mais, né? E assim caminha a humanidade. É brincadeira. Então, para quem achou que fosse mudar alguma coisa, pode tirar o cavalinho da chuva, porque Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão continuar metendo a mão no jarro e mandando e desmandando em Brasília. E dito isso, vamos às principais manchetes nos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de um clássico do Dire Straits. Vamos lá para o Estadão. Equipe de transição monta arsenal de propostas para novo governo. Veja quais são em cada área. PT prepara revogaço de 20 medidas de Bolsonaro no comércio exterior. Lara Rezende, Josué Gomes, veja nomes cotados para a equipe econômica. Lula ignora a pressão de petistas e faz gesto à área militar ao definir Múcio na defesa. Presidente eleito antecipa a escolha de ministro visto com simpatia nas forças após anúncio de que comandantes deixarão cargos em dezembro. França encara a Tunísia para ser primeira seleção a avançar às oitavas com 100%. Benjamin Beck, arbitragem aponta bons rumos para o futebol no Mundial do Catar, e eu concordo, é verdade, a arbitragem está dando um show na Copa do Mundo. Essa aqui... acho que foi a notícia mais engraçada que eu li ontem, né? Eduardo Bolsonaro mostra pendrives com vídeos sobre o país para justificar ida à Copa. Vídeos em inglês, é claro, né? Porque o Eduardo Bolsonaro disse que ele não foi lá só para ver jogos de futebol. Ele foi levar vídeos do Brasil em inglês sobre a situação brasileira para a comunidade internacional. É uma cara de pau assim que não tem igual na história, né? Eles são muito cara de pau mesmo, não estão nem aí, dão qualquer desculpa esfarrapada e tem tonto que acredita. Vamos adiante. Aliás, está lá também o Arthur Lira, já mencionado, e o ministro da Casa Civil também, o seu Ciro Nogueira, e eu posso apostar uma água com gás aí que os três estão lá com a nossa rica dinheirinha, né? O meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro. Vamos adiante. Paul Krugman, como a China perdeu a guerra contra a Covid? Senado dos Estados Unidos aprova proteção e casamento gay sob ameaça da Suprema Corte. Deslizamento no Paraná. O morro inteiro veio abaixo de uma vez, diz prefeito. Imagens fortíssimas, né, desse deslizamento. Vamos para a Folha de São Paulo. Popularidade digital. Lula dispara e Bolsonaro despenca um mês após eleição. Brasil é favorito para ganhar a Copa em previsões matemáticas. Messi e Lewandowski se enfrentam por vaga nas oitavas de final da Copa. É verdade, tem Argentina e Polônia hoje e uma delas vai para casa. Equipe de Lula quer criação de Força Nacional de Segurança Ambiental. Exército avalia a reação a militares após carta apócrifa de tom golpista. PT quer afastamento de militar que disse que Lula não tomará posse. Militar da ativa, registre-se, e locado no Palácio do Planalto, o que deixa tudo ainda muito mais grave. Espero que esse senhor seja chutado, varrido, banido das Forças Armadas, porque se ele quer ser político, ele que vá para a reserva e se candidate, não é verdade? Vamos adiante. Só 5% dos jovens terminam o ensino médio com um aprendizado adequado em matemática. Eu arrisco dizer que foi um dos 95% que terminaram aí com uma defasagem incrível em matemática. Bolsonaro não vai deixar vocês na mão, diz Valdemar a bolsonaristas após jantar do PL. Bolsonaro acomoda aliados e discute futuro de grupo político em um mês de reclusão. Veja como votou cada deputado de São Paulo sobre o aumento de salário de Tarcísio. O Tarcísio que nem assumiu e já ganhou um aumento de 50% no salário. Mas que beleza, né? Quem é que não gostaria de começar 2023 com 50% de aumento de salário? Que beleza! Ex-mulher acusou o futuro secretário de Tarcísio de violência doméstica. Eduardo disse que foi ao Catar levar pendrives. Não creia que aqui só se fala em Copa. Vamos pro valor econômico, que o cara só pode rir de uma dessa, né? Análise: bombas fiscais arregimentam os três poderes. Em ao menos três casos, propostas contam com o empenho de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Executivo. Diplomação de Lula e Alckmin será em 12 de dezembro, confirma TSE. Cassino levanta 2,6 bilhões de reais com oferta de parte de sua fatia no Açaí. Judiciário libera contratar trabalhador como PJ. Na empresa, o que garante o bem-estar dos funcionários. Destaque aqui da coluna Carreira. Judiciário que já foi. Nubank encerra pagamento baseado em ações para David Vélez. Judiciário libera. Essa aqui já foi. Câmara aprova PL das criptomoedas sem segregação patrimonial. Vamos de O Globo. Empresas se articulam para pedir ao governo Lula revisão de acordos feitos na Lava Jato. Coluna da Vera Magalhães. Lula acerta na cautela, pois o terreno é minado. Coluna do Hélio Gaspari. Só lunático decide tarifa zero de transporte em Brasília. Lula não tem faixa, mas o Centrão já tem vitória. É coluna do Bernardo Melo Franco. Coluna da Malu Gaspar. Por que o PT quer acelerar a diplomação de Lula pelo TSE? Classificado, o Brasil tira o pé e bota reservas para jogar contra Camarões. Bolsonaro perde 93% de engajamento após derrota e silêncio nas redes sociais. Petrobras deve aprovar hoje o plano de investimentos de 70 a 80 bilhões de dólares em 5 anos. Senado vota hoje adicional por tempo de serviço para juízes e procuradores. Falamos sobre isso ontem, né? Vamos de Poder 360. Há consenso no PL para apoiar PEC fura-teto, diz líder do partido. Deputados publicam fotos ao lado de Bolsonaro em jantar do PL. Juízes de Alagoas podem receber milhões após aprovação de PL. Bolsonaro está recuperado e animado, diz Valdemar em jantar do PL. Afinal de contas, vai ficar chorando até quando, pô? Deputados publicam fotos ao lado de Bolsonaro, isso aqui já foi. Alesp aprova aumento de 50% para salário de Tarcísio. O governo deve começar com justiça e segurança na mesma pasta. Vamos para o portal Metrópolis. PL reúne bancadas e Bolsonaro em jantar para debater PEC da transição. Pacheco projeta votação da PEC da transição para a próxima semana. As chances de Mercadante ser ministro da defesa de Lula. Denunciados por assédio, Carlos Melles é reeleito presidente do SEBRAE. Bolsonaro está se lixando para Eduardo. É Carlos que o preocupa. O saldo de Lula em Brasília em apenas um dia foi para lá de positivo. Coluna do Ricardo Noblat, que é mais petista que o próprio Lula, né? Leonardo se emociona ao falar de Leandro. Maior dor até hoje. Coluna do Léo Dias, que é o fofoqueiro, mora aquele, né? Grupos A e B definem classificados. Confira jogos das oitavas. Vamos para o The New York Times, porque teve cana lá nos Estados Unidos. Líder da Oath Keepers condenado por sedição em caso histórico de 6 de janeiro. Um júri em um tribunal federal condenou Stuart Rhodes, o líder da milícia de extrema-direita, e um de seus subordinados por conspiração para manter Donald Trump no poder. Então você aí, muito provavelmente, não está me ouvindo, né, na frente dos quartéis, aí na sua barraquinha, mas se porventura você está me escutando, toma cuidado, porque isso aí que vocês estão fazendo dá cana, e especialmente a quem está liderando esses movimentos. Já deu cadeia nos Estados Unidos e vai dar cadeia aqui no Brasil também. Então abre o olho, presta atenção no que tu tá fazendo aí, porque isso aí dá cana e das duras. Também é o mesmo destaque do The Washington Post, o mandato de prisão aí para o Stuart Rhodes. No Financial Times, China alista Alibaba e Tencent Holdings na luta contra sanções de chips nos Estados Unidos. Vamos para os aniversariantes do dia. O 30 de novembro marca o aniversário de Afonso Pena, que, se tu não sabe, foi o sexto presidente da nossa história republicana. Ele presidiu o Brasil de 1906 e 1909. O seu governo deu prosseguimento à hegemonia oligárquica no Brasil, sendo o governo dele o quarto governo civil do período republicano, e apesar de propor um projeto de governo amplo que promoveria um amplo desenvolvimento econômico, a exemplo do Lula, era tudo mentira de campanha. A administração de Afonso Pena esteve profundamente comprometida com os interesses, ou os interesses, como diria Ciro Gomes, dos cafeicultores. Em meio a constantes variações de mercado externo do café, o presidente Afonso Pena tentou combater a superprodução cafeeira, adotando medidas drásticas que retiravam milhares e milhares de sacas de café do mercado à espera de uma possível valorização do produto. Dessa forma, o governo enfrentou os obstáculos de uma economia frágil e dependente. Reza a lenda que o Brasil queimou isso lá nos auros tempos início do século XX, quase que a produção anual de café em uma só tacada, né, para tentar segurar o preço do café no mercado internacional. No setor industrial, seu governo buscou realizar alguns tímidos investimentos, mas para isso realizou aumentos das taxas alfandegárias, que beneficiava o processo de ampliação dos mercados consumidores da ainda nascente indústria nacional. Paralelamente, o governo Afonso Pena investiu no setor ferroviário e incentivou a chegada de imigrantes europeus para o país, especialmente imigrantes italianos, porque estamos falando aqui de algumas décadas depois da abolição da escravatura, e a elite oligárquica brasileira pretendia branquear a população brasileira, especialmente a sua classe trabalhadora. Pois é. Bom, com relação à questão militar, o presidente Afonso Pena teve a preocupação em prestigiar esse setor que havia estabelecido o regime republicano no país, afinal de contas. Dessa maneira, destinou recursos para que novos armamentos fossem adquiridos e tornou o serviço militar obrigatório. A Marinha foi agraciada com a compra de novos equipamentos, incluindo a aquisição de encouraçados que reforçariam o poder de fogo das Forças Armadas. Mas, faltando apenas um ano para concluir o seu governo, Afonso Pena acabou falecendo. E dessa maneira, o vice-presidente Nilo Peçanha assumiu o governo por um breve período de tempo. Enquanto isso, as oligarquias mineiras e paulistas viviam uma complicada crise hegemônica, vivenciada em um agitado processo eleitoral disputado pelas chapas do intelectual baiano Rui Barbosa e o militar Hermes da Fonseca, no que ficou conhecida como a eleição da caneta ou da pena contra a espada. E aí tu já deve imaginar, né? É claro que os brasileiros de 1910 preferiram a espada do que a pena, né? Ou seja, a eleição foi vencida por Hermes da Fonseca. E ainda bem que em 2022, quase em 2023, os brasileiros estão muito mais evoluídos e certamente, diante de um impasse tão complexo como esse, é claro que eles votariam no Rui Barbosa se a eleição fosse hoje, não é verdade? Mas isso é uma outra história. Vamos em frente, porque também aniversariava hoje, em 30 de novembro, Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico, figura fundamental aí para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, entre outras coisas, mas já falamos exaustivamente aqui sobre a biografia de Winston Churchill. Então vamos adiante, porque também aniversaria hoje Ridley Scott, renomado diretor e produtor de cinema britânico, notório por realizar grandes produções de ficção científica, suspense e épico, quando ele não mescla isso em uma mesma obra. Ao longo de uma extensa e aclamada carreira cinematográfica, Ridley Scott dirigiu alguns dos filmes mais bem-sucedidos de sua geração, como o suspense, o clássico Alien, o Oitavo Passageiro, que é de 79, também o distópico Blade Runner, o Caçador de Androides, que é de 82, também as aventuras de Thelma e Louise, que é do início da década de 90, o épico Gladiador, que é do início dos anos 2000, temos também o filme Cruzada, Falcão Negro em Perigo, esse já é mais de 2005, 2006, e etc, né? Tem uma grande biografia aí, o Ridley Scott. E por fim, o último aniversariante do dia é ele, Murici Ramalho. Aqui é trabalho, meu filho, a bola pune. O Murici, que é um ex-jogador, e reza a lenda que era um meio atacante dos mais habilidosos, né? Já como técnico, foi tricampeão brasileiro de forma consecutiva 2006, 2007 e 2008 pelo São Paulo, igualando-se a Rubens Minelli. Já em 2010, ele levou o Fluminense ao título nacional e no ano seguinte foi campeão da Copa Libertadores da América com o Santos Futebol Clube. Atualmente ele é coordenador do futebol do São Paulo, sendo um dos maiores ídolos da história do clube. Vamos para os nossos fatos históricos. Em 1919, pela primeira vez na França, as mulheres votavam em eleições legislativas e inspirou aqui a Revolução de 30, que foi quando as mulheres tiveram o direito ao voto. Falando em Revolução de 30, no ano de 1930, em um 30 de novembro, foi inaugurado os voos comerciais entre o Brasil e Estados Unidos pela Pan America Airlines, a Pan Air. Em 1979, em um 30 de novembro, ocorria a Novembrada, grande manifestação popular durante os anos de chumbo do regime militar implantado em 64 no Brasil, e isso ocorreu no movimentado centro de Florianópolis, é aqui quase nossa vizinha, hoje a capital do reacionarismo, né, e do militarismo, onde se defende o golpe militar dia sim, outro também, pois nem sempre foi assim. Em 30 de novembro de 79, o presidente João Figueiredo enfrentou uma difícil situação em Florianópolis, porque um protesto envolvendo um público diverso e muitas reclamações contra o regime militar acontecia, e essa foi a primeira vez que um presidente enfrentou diretamente um protesto popular. De acordo com o jornalista da época, Moacir Pereira, que acompanhou a visita de Figueiredo a Florianópolis, a crise já estava anunciada. O cenário de inflação e arrocho salarial, somado a uma placa que homenageava o Marechal Floriano Peixoto, do qual se originou o nome da cidade como uma forma de castigo, né? Porque o Floriano Peixoto mandou o exército para Florianópolis, para então, não era Florianópolis ainda, né? Mas ele mandou degolar os rebeldes e depois, como castigo, colocou o nome da cidade de Florianópolis, pois a figura de Floriano Peixoto causava reações negativas nas localidades devido ao massacre ocorrido então em Anhatomirim em 1894, a mando do então presidente, em retaliação à Revolução Federalista. Voltando a 79, 30 estudantes organizaram um protesto contra o regime militar durante a visita do João Figueiredo no Palácio Cruz e Souza, que era a sede do governo estadual. Antes disso, no caminho do aeroporto até a capital do estado, Figueiredo já havia sido recebido com um panelaço de mulheres que reclamavam da falta de dinheiro para as necessidades básicas, como alimentação. A reação do presidente provocou ainda mais os manifestantes. Acenando com a mão direita de forma ríspida, o presidente deu a entender que ofendia o público ali presente, que retribuiu a sua reação, desferindo xingamentos contra a sua mãe, se é que vocês me entendem. Inconformado com as ofensas, Figueiredo desceu à praça para confrontar diretamente os manifestantes. O resultado foi a destruição da placa de Floriano Peixoto e a prisão de 7 dos estudantes envolvidos no movimento, o que piorou ainda mais a visão da população da cidade em relação aos militares no poder. As prisões ocorreram nos dias seguintes, que também foram repletos de agitações pela cidade. Diante delas, os militares empreenderam forte busca aos líderes do movimento que iniciou as manifestações. Após as prisões, a população se organizou novamente, dessa vez no dia 4 de dezembro de 1979, reunidos nas escadarias da Catedral Metropolitana, os manifestantes pediam a libertação dos estudantes presos. Novamente, a Lei de Segurança Nacional foi utilizada e a manifestação reprimida pela polícia de forma mais violenta ainda. Resistindo, a população se colocou à frente dos militares e cantou o hino nacional. Após 15 dias de prisão, os estudantes foram soltos e um grupo de famosos juristas foi reunido cuidar da defesa desse grupo, e em fevereiro de 1980, todos eles foram absolvidos das acusações, o que nos leva à pergunta: o que que aconteceu conosco que em, vai lá, 40 anos passamos de protestantes contra o golpe militar a apoiadores do golpe militar? Gostaria que os moradores de Florianópolis me explicassem o que que aconteceu com Floripa, né, que era uma cidade contra regimes militares e viraram agora lambedores de bota de milico. O que que aconteceu? Explica pra mim aí, pode ser lá no meu Instagram, no Felipe_ST, porque o nosso Morning Galo chegou ao fim. E agradeço a tua audiência, a tua paciência e te convido pra curtir aí os nossos vídeos. Agora tem o Morning Call em vídeo e o call de fechamento também aqui no Spotify ou lá no YouTube da Central do Investidor, tá legal? A todos um bom dia, bons negócios, fiquem aí com o Ramones, na verdade Raimundos, com uma versão de Ramones, e eu volto mais tarde com o call de fechamento. Tchau, fui!